Você abandonou o Nazi, foi isso, então. Edu, na tua visão, toda aquela coisa dos anos 80, toda aquela loucura, foi uma configuração dos astros? O que que propiciou para tudo aquilo acontecer daquele jeito, assim, de uma forma que correu bem, pelo menos até um certo ponto, né?
Diversos fatores, né? Diversos. Primeiro, era uma onda internacional. Havia um esgotamento no Brasil, particularmente, da MPB, né? Mas mesmo Inglaterra, Estados Unidos, o mainstream tinha se saturado. Caiu numa fórmula repetitiva de encheção de saco e superficialidade, né? As coisas eram muito superficiais, era tudo muito plástico, muito descartável, muito boboca. As pessoas não tinham o que dizer, né? Era muito romantismo por nada, né? Muito vazio, ficou um oco. Se criou um espaço que veio a ser preenchido, né, pelo impacto do movimento punk e o movimento pós-punk. O New Wave foi, né, não temos que criar outras formas estéticas de se expressar. A juventude não consumia mais aquilo, né? No Brasil, pô, era aquela coisa de Djavan azulzinho, amarelinho, né? Caetano, era muito paz e amor, tudo, é tudo lindinho, menininho.
E a própria produção dos grandes já vinha num certo declínio.
Já
também,
vinha,
né?
No declínio, já eles já não estavam vendendo tanto. Então estava uma forçação de barra, né? Somado a isso, veio uma lei, uma lei estratégica cultural, que forçava os grandes grupos, as grandes gravadoras, né, as majors, a reinvestirem no país parte do ganho de lucros que eles tinham. Então, essa dinheirama toda que ganha aqui vendendo Elton John, Paul McCartney, porra, se tu jogar tudo para fora e não botar nada aqui, não deixar nada aqui, você tem que, né, investir alguma coisa. Então, eles tinham uma percentagem que tinha que ser investida em artistas nacionais. E isso criou uma demanda por se contratar artistas nacionais. E os diretores artísticos, sacando isso, falaram: vamos pegar a garotada. Por quê? Porque a garotada não vai querer receber nada, né? Eles vão assinar o primeiro contrato que a gente der.
Pela farra já.
Claro. Os caras nunca gravaram nada. Pô, vão entrar aqui, vão assinar qualquer coisa e a gente vai continuar ganhando. E todo mundo sai feliz, não é verdade? Então, essa é uma parte da história. E isso rendeu frutos. Acabou que eles se surpreenderam. E aí surgiram Paralamas, surgiram Legião Urbana, Titãs, né, e tantos outros. Mas foi uma onda. Foi uma onda que em 88, 89 já começou a afundar.
A abertura política também propiciou, né, para as coisas começarem a acontecer também. E você falou do as coisas internacionais. Na época já você acompanhava em tempo real, entre aspas, né? Porque as coisas eram lançadas lá, demorava um tempo até para quem tinha grana de ter acesso aos vinis e tal, né? Mas dentro das possibilidades, você acompanhava de perto as coisas que estavam acontecendo na Inglaterra e tal? Vinha sempre depois, assim?
Não, no caso de Brasília era bem privilegiado isso, porque tinha lá todo o corpo diplomático, né? A gente andava muito com o pessoal que estudava na escola americana, e essa galera viaja o tempo todo, porque quando um está viajando, o outro está viajando. Tendo um viajando o tempo todo, está sempre trazendo coisa, porque todo mundo encomendava. Quando chegava o disco, o cara já sabia, chegou um disco do Ecstasy aí que o cara trouxe. Quem? Aí, pô, já pegava. E aí era fita cassete, né? Aí a fita cassete, aí tinha cópia de fita cassete. Então a coisa se propagava na turma ali. Aí você chegava na festinha, já tava tocando o último do Talking Heads, do Ecstasy, de todo mundo e tal. E sempre tinha alguma novidade. Isso é que era bacana também, né? Alguma novidade que não tocava em outro lugar nenhum. Então era um privilégio, né, de certa forma, ali tá.
E hoje, com tanto Spotify da vida, faltam bandas, né? Mas esse é um assunto para semana que vem. Você estudou canto?
Canto, estudei, mas muito pouco. Eu cantei em coral, né? Mas pelo fato de ter estudado violão clássico na Escola de Música de Brasília. Aí eu fui participar de um festival de verão que... meu companheiro, descobri que meu companheiro de sala era Paulo Ricardo.
Olha.
Depois é, Paulo Ricardo morava lá em Brasília.
Morava no 64.
Pois é. E aí, para obter o certificado de que eu tinha participado, vinha professores do mundo todo, era mó barato. Eu tinha que ensaiar canto coral e tinha que me apresentar na apresentação final de coral e voz cantando Magnífica de Mozart. Junto com o coral. E aí eu fui. Né? E foi uma experiência magnífica.
E o Paulo era um bom aluno também, né?
Rapaz, eu não lembro do Paulo. É? Depois foram me contar.
É. O Sérgio que falou que ele era super feio, nerd, aí quando o cara estourou. Não, o cara fez uma cirurgia plástica, aconteceu alguma coisa. Sei lá, né? Vai saber, né?
E ele psicólogo. Naquela época.
Vai ver essa viagem pra Londres, é tudo um boato. Foi uma, tipo, uma outra pessoa, que nem o Paul McCartney. O cara morreu no avião, colocaram outro no
Mas
lugar.
Mas eu acho que não tem ninguém melhor que o Paulo pra falar sobre crítico e músico.
Ah, também tem.
Porque
isso,
ele,
né,
exerceu as,
então,
duas coisas.
Né? Então. Mas ele falou que nunca criticou ninguém da música brasileira porque ele conhecia as pessoas. Então era sempre as músicas internacionais, né?
Por isso que ele não andava com o Lobão.
É, então, né? Quanta maldade, veja só, né? É só instigar que as coisas aparecem, né? Não, porque eu pergunto essa coisa do canto, porque dentro do rock você tem uma voz diferenciada, no rock brasileiro, né? É um cantor, assim, com uma voz mais acabada, assim, não é aquela coisa... Porque tem uma certa tradição, tanto no rock como na MPB, de compositores que cantam, né? Os cantautores, né? Como muitos chamam, né? Mas você acha que tem uma coisa um pouco a mais. Você é compositor, mas tem a coisa da voz um pouco mais com cuidado, assim, ou não?
Naquele momento, eu não estava sozinho nessa função. Eu acho que... E já fui comparado e confundido diversas vezes com Guilherme Snar.
Olha.
Com Tony Platão.
É, mas lembra, né? Tem, uma, tem um,
exatamente,
um terreno
voz grave.
Ali, tem um terreno ali, né?
E todos nós corríamos grandemente o risco de sermos classificados como extremamente bregas. Porque o cara que tem voz potente e voz grave e tal, você, pô, isso aí já não se usa mais, né? Tá meio
Aguinaldo
fora de moda.
High-hall.
É, isso tá meio fora de moda, né? Esse cara é o quê? Anos 40? Qual é a dele? Então, mas tinha alguns que me consolavam. Falei, eu não sou um louco sozinho. E você pode fazer isso de diversas, você pode usar a tua voz como instrumento de diversas formas, né? Eu acho muito limitante, assim, dizer, não, o cara tem a voz, mas tem que ser assim, né? Quem viveu épocas antes de mim, mas eu como estudioso ouvi discos e tal, viu a evolução tecnológica do microfone, do porquê que se pronunciava R, uhum, né? Porquê que os cantores faziam R e tal. Por quê? Porque senão você não era compreendido. A captação de som não era suficiente para dar clareza.
Era um tubo de cera, que dizia uma coisa que bem precária, né?
Era uma coisa... Por exemplo, se fala muito do surgimento de João Gilberto. A tecnologia permitiu João Gilberto existir. E foi um divisor de águas na música popular brasileira. E isso aconteceu no mundo todo com diversas outras pessoas.
E o... aquele crooner, para usar a palavra antiga, que você ainda ouve e diz, olha, esse cara... ainda é o cantor que... Você deve ter tido referências, obviamente, mas aquele que ficou até hoje, assim, que você ouve, esse cantor é o cara que tem as ferramentas ali, enfim. Tem alguma coisa assim ou não?
Tem diversos. É porque é uma coisa assim. Muita gente me pergunta se eu vejo The Voice. E eu digo que não. Pô, mas você cantou.
Fiquei em suspense agora. Eu estava torcendo que você falasse não, porque, né? Senão a coisa.
Pois é, mas é para responder a tua pergunta que eu estou falando isso. Porque. Cantar, se expressar com o teu instrumento mais natural, que é a tua voz, né? Dizem que o homem canta antes de falar. O canto é mais natural do que a fala. É uma coisa que tem uma amplitude tão grande que é desmerecedor você querer comparar laranja com banana, abacaxi com cenoura. Não cabe. Cada coisa tem em si um valor intrínseco. Como se desenvolve dentro dos seus próprios limites e recursos é que é o interessante de se ver. Então você fala, pô, o Crooner, cara, momentos maravilhosos ouvindo Nat King Cole, Ian McEwan, do Echo and the Bunnymen, Caetano Veloso, João Gilberto.
Mas tem o Lou Reed, Nelson Cavaquinho também, que ninguém melhor Billy que os Holiday, próprios pra,
gente, né? Com voz extremamente curta, extremamente limitada, que consegue te dar uma emoção que se outro que tivesse voz mais potente e fizesse uma grande interpretação operística, seria um crime, um assassinato com a obra. Então é muito vasto e muito complexo para querer se resumir e dar nota. Esse 6. Aquele 5.
É, senão vira escola de samba, 9,8, né?
Bicho, não é.
Ou os projetos da fundação, né, Sérgio? 9,8, isso aí. Não. Mas esse é assunto para depois também. Bom, agora eu queria que você. Eu vou te pedir, não armadilha, mas alguma. Ainda que um trecho, que você entoasse a capela, então, para podermos saborear a sua voz. E aí a gente encerra essa primeira parte desse nosso episódio. Poderia ser assim, meu caro?
Pode ser.
Pode? Então, quando você quiser.
Deus deve ser ateu.
Ótimo.
Ou então, ele está morto. Ou então, se esqueceu de orar pelo teu corpo. O teu produto não é teu. Toda posse é um roubo. Será que ele morreu? Será que tudo é tão pouco?
Voltamos semana que vem para continuar esse papo delicioso com o Eduardo de Moraes, do Finis África. Até lá.
Ilha do Fogo. Arte, bebida, bate-papo. Domingo, 17 horas, ao vivo, na Galeria 373. Apresentação: Amarildo Anzolin. Produção: Marcelo Borges. Apoio: Rádio Cultura 930.
Então, a história do Felipe Seabra foi a seguinte. Naqueles primórdios lá dos anos 80, né, das primeiras vezes que os grupos de Brasília estavam lançando, estamos falando de 85, 86, a Plebe Rude foi no Chacrinha. E o Finis ainda estava em Brasília e tal, e todo mundo, pô, vamos ver o Chacrinha para ver as bandas de Brasília tocando no Chacrinha e tal. E, pô, mó barato, entrou a Plebe, eu não lembro qual era a música, se era, sei lá. Uma daquelas, provavelmente Até Quando Esperar e tal. Eu sei que tinha aquele intervalo, né? Aí pá, a banda toca e o Chacrinha vem e vai fazer umas perguntas e tal. E aí nesse ínterim o Felipe Seabra vira e vai ajeitar o amplificador. E quando ele se vira e vai ajeitar o amplificador, mostra-se a calça rasgada, que aparecia aquela bunda branca enorme. muito mais magra que a da Chacretes, e muito mais branca que a da Chacretes, e um escândalo que foi aquilo. Porra, como é que o cara vai com a calça, com a bunda aparecendo, cacete, porra! E aquilo foi uma marca da Plebehood, assim, muito grande, que era muito típico do anarquismo.
O concreto já rachou e a calça já rasgou.
É, a calça já rasgou, né? Mas eu vi tantas histórias assim da Plebe. Era impossível não gostar da Plebe, né? Eu lembro de um show do Gilberto Salomão também, que eles foram... Gilberto Salomão é um lugar em Brasília que ia toda playboyzada. Todos os patricinhas e mauricinhos estavam lá num domingo. Aí o cara chegou, pegou uns discos. Vocês gostam de Pink Floyd? Gostam de Purple? Gostam de Led Zeppelin? Então vai aí, vou distribuir disco. Pegou os discos e pá, rachou em cima do joelho, jogou os cacos. Você me prometeu apartamento em Ipanema. Quer dizer, era aquela coisa anárquica que faltava, né? E a playboyzada ficava: porra, o cara quebrou os discos do Pink Floyd, cacete. Era muito importante isso acontecer. Era...
E aproveitando, Eduardo, teve alguma pergunta que faltou aqui no roteiro?
Não, não que eu me lembre.
Não que você lembre?
Não.
Então tá bom.